Olá pessoal, bem-vindos ao nosso podcast Fala com a Minha Advogada. Eu sou Marcele Ribas.
E eu sou Débora Alba. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais. Antes de tudo, antes de a gente começar essa conversa, gostaria de relembrar os nossos patrocinadores. Coloca aí na tela, Éder. Demorou um pouquinho. O restaurante Varanda, Varanda Sapiranga e Varanda Dois Irmãos. O restaurante Varanda, tanto aqui em Sapiranga quanto em Dois Irmãos, tem churrasco ao meio-dia. Então, quem não conhece, fica o convite aí para conhecer. E Flowers Móveis Planejados, né? O Flowers, nosso parceiro aí também.
Não só de podcast, mas, né?
De vida, né?
De vida.
A minha casa, a casa da Marcele, o escritório, então é o nosso super
parceiro. Estão sempre presentes.
Então vamos lá, vamos apresentar nossos convidados de hoje. Sim.
Hoje nós estamos então recebendo dois colegas que são sócios, inclusive, o Dr. Carlos Bangel, formado em Direito então pela Universidade FEBAR em 2013, especialista em Direito Digital pela FMP, sócio fundador do Bangel e Colório Advogados Associados. E a doutora Roberta Matzenbacher, formada em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos desde 2020, é advogada e sócia então da Bangel e Colório. E também, para completar, é muito importante, escritora, né?
Uma informação que
exatamente. Assim, Carlos, Roberta, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast.
Obrigada.
É um prazer receber vocês. Carlos e Roberto, vocês são sócios, então, isso?
Na verdade, sócio propriamente.
Praticamente.
Sendo advogados, né? Nós somos sócios de fato, mas não somos sócios de direito.
Basicamente isso.
Ou seja, a Roberta ainda não é sócia
oficialmente,
né? Sim, mas ela participa sim e atua conosco. Nós até estamos nesse processo, mas como nós estamos também num processo de transição do escritório, nós decidimos segurar um pouco a entrada dela na sociedade, porque provavelmente nós vamos constituir uma nova empresa.
Sim, sim.
Para direcionar esse serviço que a gente está...
Até pela questão da alteração de nome, enfim, todo...
É, isso. Serviço que nós...
Mas tu trabalha no escritório há quanto tempo, Roberto?
Parece muito tempo, mas fez 2 anos agora em fevereiro, vai fazer daí 3 anos no ano que vem, se eu não me engano, dia 29, que foi, ou 28, por aí. Não lembro agora se é 28 ou 29 de fevereiro, daí que vai fazer 3 anos, mas parece muito mais tempo.
É uma união que parece que deu super certo.
Nossa,
tu entrou no escritório, então, começou a trabalhar com o Carlos, tu já era formada, ainda não?
Já era formada, é uma história até... Assim, pra quem acredita em manifestação, energia, assim, tem tudo a ver, porque eu tava parada, eu trabalhava no Ministério Público como estagiária. Daí eu ia fazer meu TCC. E meu TCC, pra quem conhece o professor Marcos Catalã, da Unicinos, sabe que ele sempre pede 2 anos de antecedência pra fazer o trabalho de conclusão.
Como orientador.
E ele é muito exigente, né? E daí eu me propus a esse desafio. Daí quando eu saí do Ministério Público, eu fiquei sem trabalhar depois. Eu fiquei só no meu TCC. Daí eu fiquei aquele período todo. Daí depois veio a pandemia, né? E aí eu continuei. Daí veio a prova da ordem, eu tive que estudar bastante pra fazer. Então tava aquele tempo parada. Daí depois, assim, quando virou o ano, eu comecei a falar pro pessoal lá em casa, pá, eu preciso me mexer, sim, né, sim. Que preciso de um trabalho e tal. E aí, tá, ficou por isso, né. Daí, assim, meu pai, ele sempre me traz, assim, coisas, tipo, ele vai fazer um contrato com alguém, ele pede pra eu ler e tal, e aí, numa dessas vezes que
advogada
eu...
Advogada da família.
É, exatamente, né, exatamente. E aí numa dessas vezes eu fiz ali a leitura do contrato e eu fiz alguns apontamentos, né, de algumas coisas, e do outro lado da negociação estavam eles. Eu não sabia, né. Daí eu não lembro qual dos dois, se foi tu, se foi o Jorge, que falou, que chamou a atenção as colocações que eu tinha feito.
Ela fez, na verdade, ela redigi um contrato e me chamou a atenção por ter um contrato bem redigido, né?
Uhum.
Que não é comum, a gente costuma ver os contratos quando trazem para nós.
Normalmente, é um modelão de Google.
De internet, de Google, né? E era um contrato bem redigido e me chamou a atenção. Eu perguntei para o corretor quem é que tinha feito o contrato. É,
o corretor tinha feito a intermediação ali, né?
E o corretor disse, ah, foi a Roberta. Eu disse, pá, que legal, eu gostei do contrato. Daí ele...
deu um cartãozinho.
É, ele disse, olha, ela tá procurando lugar. Eu disse... ah,
aquela coisa, né?
Né? Legal, deixa o cartãozinho dela aqui e eu vou conversar. Eu conversei com o Jorge, meu outro sócio, que não tá aqui na mesa
gente,
conosco.
Gente, só pra vocês entenderem. O escritório, então, é o Carlos, a Roberta e o Dr. Jorge, que também tá aqui nos acompanhando, dando apoio aos sócios, né?
Então, eu conversei com o Jorge, né, e a gente, bah, legal, vamos conversar com ela. E aí a gente chamou a Roberta e a gente teve uma conversa e eu fiz até algum teste brincando com ela, né, e me surpreendi com a resposta dela.
Eu tinha me esquecido disso, é verdade, bem lembrado, eles tinham me passado assim, tu dá uma lida, acho que era uma sentença, né?
Uma sentença ou um acórdão, não
é? É, uma coisa assim, dá uma lida aqui, vê o que que tu acha e tal, né, e eu mal sabia, né, que ele tava me testando, né?
Já era ali o...
Sim, daí chegamos lá na conversa, daí conversa vai, conversa vem, tu chegou a ler, eu disse sim, tu chegou a ver alguma coisa, aqui não sei o que, não sei o que, daí eles tipo,
Fechou, né? Então, assim, ela mostrou que ela tinha capacidade, que ela tinha condições. E a gente acreditou. E aí nós começamos a trabalhar. Então, lá quando ela começou, a gente estava focado muito na questão da advocacia. E do início deste ano, a gente começou a repensar esse caminho. A gente começou a rever essa situação do escritório, que foi quando a gente começou a planejar o trabalho de gestão de conflitos que a gente vem iniciando agora e que acho que tá dando muito certo.
É.
Tanto que essa questão da sociedade com a Roberta também a gente resolveu esperar um pouquinho, porque como eu falei antes, a gente provavelmente vai constituir uma nova empresa para seguir neste caminho, porque a gente precisa, como nós temos, acho que o nosso código de ética nos limita muito, né, na questão de divulgação, nessas questões todas, a gente fica muito preso com o nosso código, né, da advocacia. Nós estamos decidindo essa questão de montar uma empresa, estruturar uma empresa para fazer exclusivamente essa questão de gestão de conflitos e a gente direcionar realmente o escritório para este caminho.
Né?
E tanto que a gente estava conversando um pouquinho antes dos bastidores, a gente estava conversando bastante hoje à tarde sobre que caminho nós vamos efetivamente.
O propósito.
Né? Qual é o nosso propósito como escritório. Não definimos ainda, né? A gente não
e essa questão, vocês, a área de atuação de vocês, ela é mais voltada para pessoa jurídica ou para pessoa física? Porque eu vi aqui que vocês atuam, que a maior parte da área de atuação de vocês é em relação ao direito empresarial, né?
Sim.
Tá, então essa questão da questão da atuação dentro do direito empresarial, quando vocês estão se organizando para fazer essa questão da gestão de conflitos, enfim, é mais voltado para o público de pessoa jurídica, empresa, ou também para a área de pessoa física? E...
Nossa ideia é atingirmos tanto o público empresarial quanto a pessoa física, porque nós queremos também fazer mentorias, né, específicas para poder atingir as pessoas físicas também, para... né? Com uma mentoria é mais fácil da gente conseguir atingir a pessoa física, né? E a gente entende que é um mercado também que tem uma necessidade muito grande, muito amplo. Hoje nós estamos, nós iniciamos já alguns processos com pessoas jurídicas, né? Em gestão de conflitos com pessoas jurídicas, com treinamentos e preparação de equipes, né? Mas a gente quer sim também, na medida que a gente definir a questão da empresa, a gente vai também atuar em relação de mentorias, né, para poder atender também pessoas físicas, que a gente entende que também é um mercado.
Empreendedores, né, individuais.
Isso,
né,
isso, exato.
A gente tem tanto empreendedor individual que é o eu e empresa, né? É. Eu sou a empresa, então realmente é um campo vasto, né, que tem bastante demanda.
E essa questão da mediação, ela é extremamente importante, né, porque hoje o Poder Judiciário acaba ficando abarrotado de processos que muitas vezes não teria necessidade, né, que tu conseguiria resolver através de um diálogo, através da mediação entre as partes, né, entre a conciliação.
Foi isso que nos trouxe para esse caminho da gestão de conflitos, porque quando nós percebemos que o judiciário não estava resolvendo efetivamente as nossas...
Amorosidade que a gente enfrenta, né?
As nossas questões, né? Nós não tínhamos a resposta, né, no judiciário que a gente gostaria, né, como escritório. A gente entendeu que, cara, o processo não funciona. O processo judicial não funciona.
É uma coisa que a gente vem se posicionando, assim, não é exatamente contra o judiciário, mas é no sentido, assim, o motivo pelo qual as pessoas têm uma necessidade tão grande de ir pro judiciário.
Sim.
Né? Esse que é o maior problema. E aí, quando tu abarrota o judiciário de pessoas que não estão interessadas, às vezes as pessoas são o maior problema da situação, só que elas não enxergam isso. E o judiciário, ele ainda é falho no sentido de dizer, não, todo mundo que tá aqui tem a sua parcela de responsabilidade. Não é apontar culpados, é diferente. Né, é a responsabilidade. E aí a gente traz o problema um pouquinho antes, né? Porque tem a escalada do conflito, né? Até chegar no judiciário, que quando tu precisa de um terceiro que vai interferir com uma decisão, tem uma escalada.
Que vai impor aquilo,
exato,
na verdade.
Tem,
né,
toda uma escalada até chegar lá. E aí, e antes? O que aconteceu antes? Então a gente começou a fazer esse movimento de ver o antes, saber o que tá causando aquilo.
É que a advocacia pra gente ela é bem complicada, até mesmo pela questão. O Poder Judiciário, além de estar cheio de processos, às vezes não é nem a questão da culpa do servidor, mas é pela questão de que fica muito automático.
Exato.
São muitos processos que tu precisa despachar, né?
Sim.
Então, além de toda essa morosidade que a gente tem, acaba sendo tudo muito automático, não tem a individualização de cada caso, não existe isso.
Sim.
Então, essa questão de vocês procurarem, na verdade, fazer essa advocacia humanizada, né?
Advocacia
humanizada.
Com certeza.
Olhar para o problema do teu cliente, é tentar resolver aquele problema.
E pegar o centro do problema e tentar, né,
exatamente,
abrir ele ali e ver o que pode resolver antes de chegar.
Por isso, a gente se debruçou muito sobre essa questão da análise do conflito, propriamente. A gente dissecou, digamos assim, o conflito.
A exaustão, né?
A exaustão, a gente fez um debate.
Muito debate sobre,
né,
isso, nossa.
Para entender esse mecanismo do conflito, como ele funciona, os estágios dele e o que leva até o Poder Judiciário, porque chega lá. Então, qual é o nosso objetivo com a gestão de conflitos? É justamente trabalhar antes que chegue no Judiciário. Porque quando chega lá, já está num nível insuportável entre os envolvidos na situação. Então, é isso que a gente quer. A gente quer preparar as pessoas para que não seja necessário chegar ao ponto de judicializar uma situação.
Sim. É que nós... Ah, desculpa.
Não, eu ia dizer, ia complementar, que eu acho que isso é muito questão de cultura, né?
Sim.
A nossa cultura é muito de ir para o embate, né?
Sim.
E de tu querer ter um vencedor e ter alguém que diga ali, não, tu ganhou, tu perdeu, né? Então,
é
algo para suprir o ego, né?
Às vezes nem procura a solução, né? Às vezes tu nem tem um diálogo anterior ao ajuizamento da ação, né?
Sim. Com certeza, porque as pessoas já têm essa postura combativa. E indo para o mundo empresarial, muitas vezes o que acontece são batalhas de ego, né? Cada qual quer falar mais, quer saber mais, quer falar mais alto que o outro. E aí tu tira o diálogo da equação, e sem comunicação não existe. Acho que, quanto que foi aquela pesquisa que tu viu? 80%?
Em torno de 80% dos problemas nas empresas são causados pela falha nas comunicações.
Como pode, né? A falta de diálogo, a falta de clareza, né, nas relações. E eu percebo muito pela questão da relação de trabalho, né? Porque é isso, é o empregado que tem uma expectativa que não é suprida, mas que também não esclarece com o outro lado, né, o empregador. É. Então fica sempre naquela, diz que me diz, que talvez.
Nenhum dos lados tem interesse realmente de sentar e conversar e dizer, olha, vamos ver onde eu errei, cada um a sua parte, a sua parcela.
É que aí entra a função da liderança. Porque quem deveria fazer essa comunicação seriam as lideranças, né? E não é o que a gente está acontecendo. Muitas vezes o que a gente vê é... a pessoa que é o mais antigo no setor, mais antigo eu digo, tem um caso ali que a gente viu esses dias que era um jovem de 20 anos, que ele estava trabalhando 4 anos na empresa, e por causa disso ele foi colocado no cargo de chefia.
Mas isso, agora eu vou entrar bem na área da empresa, mas isso por questão de rotatividade, muitas vezes, da empresa.
Rotatividade.
Isso acaba com a empresa.
Não é feita uma qualificação, né, da pessoa que está sendo alçada a um cargo de chefia. E propriamente essa questão de chefia já traz um nome de que eu mando e vocês obedecem, né? Então acho que não é esse o caminho. Essa é a diferença, líder não é chefe, o líder lidera, é diferente. São situações diferentes. Então isso que é importante ter clareza nisso. Mas aí que tá, a liderança, para ser líder tu tem que entender que tu também vai errar.
Claro.
Que tu também vai
cometer. Tu vai ser falho, né? E que tu tem que admitir as tuas falhas também.
E ser humilde, né?
Exatamente. É como a gente sempre fala, né? Ninguém é autossuficiente, né? Não. Tu sempre precisa do outro.
Exato.
Então daí entra realmente essa questão.
E essa falta de percepção de si, desse autoconhecimento, né, é que causam os conflitos. Porque eu não admito que eu erro, porque eu não erro, eu sou perfeito. Então se eu sou perfeito, eu não posso errar. E significa que se eu não erro, quem tá errando é tu que tá discutindo comigo.
Exatamente.
Né? Então, esse é o ponto, e é isso, esses embates que acabam indo pro judiciário.
Geralmente é a pessoa que só procura os culpados, né?
Exato.
E aí causa.
Procura a solução.
Exato, daí causa um estado de medo dentro da empresa. Que, vou usar essa palavra funcionário, nem é ideal, mas assim, o funcionário que tá lá embaixo...
Colaborador.
É, correto seria, né? Colaborador.
As empresas adoram usar.
Eu já ia dizer o trabalhador.
O trabalhador, o colaborador tá lá e ele fica naquela assim, eu não posso cometer um erro, um deslize, que eu vou ser trocado, eu vou ser substituído por qualquer um. E não é esse clima que a gente quer.
Acaba
numa
criando
empresa.
Sempre uma situação de pânico.
Sim,
porque as pessoas não têm tranquilidade para trabalhar, porque elas acham que a qualquer erro que elas vão cometer, elas podem ser demitidas. Né? Agora a gente está falando, né, bem da parte empresarial, né? Então,
trabalhista também.
Trabalhista também, porque isso envolve direto, né, as questões trabalhistas. Mas a questão é essa. Então as pessoas estão sempre numa situação de pânico, né, onde elas estão sempre assustadas e com medo. Isso limita a criatividade, a produtividade, né? Causa uma série de problemas, de dificuldade de comunicação,
né?
Que vai causar muitos problemas, né? Que são a questão de retrabalho, né?
De rendimento,
de falhas de serviço, né? Que vão acontecer. Por quê? Porque a comunicação não flui, as pessoas têm medo de falar, as pessoas têm medo de se expor, as pessoas têm medo de colocar uma ideia e serem repreendidas por aquilo. Então tudo isso causa insegurança, e a insegurança gera o conflito de uma forma errada, porque a gente entende que o conflito ele é bom desde que ele seja visto da forma correta, desde que ele seja entendido e percebido da forma correta.
E debatido,
correta.
Né?
E que ele seja debatido. Porque o que é o conflito? O conflito é uma divergência. E a divergência é uma oportunidade de crescimento. Mas esse é o ponto. As pessoas entendem o conflito como sendo uma ameaça, um problema, uma sinalização de guerra.
E na verdade não é, né? Porque caso tu não consiga ter o diálogo, tu não consiga, digamos, expor o teu lado, isso vai gerando a desmotivação. Né?
Exatamente.
Tu tá ali, tu tá querendo expor tua opinião, tu tá querendo dar uma solução, né? E tu não é ouvido.
Né?
Por quê? Porque eu tô lá em cima, então os demais não precisam ser ouvidos. Né?
Exato.
Me diga uma coisa, a questão ali das mentorias que vocês estão também né, organizando, desenvolvendo.
Sim, aqui é tudo novo.
Adoramos coisas novas.
Inclusive, isso aqui é algo novo, né, pra
não,
nós.
É bom, legal, é bom inovar.
Estão de parabéns. Ai, aí, e desculpa, não, nem agradeci quando a gente começou a falar.
É verdade.
Deu a oportunidade.
Já chegamos no assunto.
Vocês podem ter certeza que a gente adora quando a gente recebe os convidados, que tem essa questão de inovar, de buscar, né, novas alternativas dentro do direito.
Uhum.
Porque tanto eu quanto a Débora, para nós também é algo muito novo, né? A gente digamos, está dando... A gente deu uma reviravolta na nossa carreira,
sim,
né? A gente estava acostumado...
Foi uma transição, né?
A gente estava acostumado, então a gente era CLT, a gente tinha nosso... A gente era funcionário, então a partir do momento que a gente optou nessa questão de seguir carreira solo,
não,
né?
É
de
fácil.
Forma autônoma, não é fácil, mas ao mesmo tempo é muito gratificante,
libertador.
Né? É libertador, exatamente.
Gratificante.
É libertador. Então, assim, essa questão das mentorias que vocês estão organizando,
uhum,
ela é direcionada para que público?
Aí é que tá. É tanto a pessoa que quer se tornar líder,
uhum,
que tá no limbo de, uhum, se tornar líder, quanto os já líderes,
uhum,
que querem aprofundar.
Uhum. Então, vocês vão direcionar para gestores de empresas, isso?
Aí é que tá, não. Não é limitado. A gente vê pelo menos nesse sentido. Uhum. As lideranças, elas estão em qualquer lugar. Por exemplo, assim, um professor é um líder.
Sim,
né? Um professor tem um papel fundamental e tem uma influência enorme. Sim, mais até do que eles percebem,
uhum,
nos alunos.
Sim.
Então, se esse professor quisesse falar com a gente, poderia.
Uhum.
Né? Esse outro caso desse,
sim,
jovem de 20 anos que caiu num cargo de chefia, não sabe para onde começar...
Uhum.
Se nos procurasse, também,
uhum,
poderia.
E, Roberta, tu acha que essa questão da liderança, ela consegue desenvolver ela? Ou tu automaticamente tem que nascer com esse instinto de líder? Porque tem pessoas que dizem, não, eu não sirvo
não
pra
sirvo
ser
pra
líder,
isso.
Eu gosto de ficar aqui no...
Esse
né?
é o mindset.
É o mindset fixo.
É o mindset fixo do conflito. Do,
por isso que eu perguntei, já li o livro do mindset.
Ah, já? É ótimo. Inclusive, fica de dica aí.
Já anotem.
É a psicologia do... Mindset é psicologia, não me lembro o nome todo, mas é da Carol Dweck.
Uhum.
É muito bom esse livro. Nossa,
é excelente.
Abre a cabeça demais. Mas...
Respondendo a pergunta.
Uhum.
Assim, claro que ela depende muito de pessoa pra pessoa.
Uhum.
Tem gente que já nasce, assim, com certos dons e talentos, né? Isso é inegável. Eu, por exemplo, eu nasci com um certo dom, uma facilidade pra escrever.
Uhum.
Só que, como eu escrevo hoje... Com 27 anos, é muito diferente de quando eu escrevia lá atrás, sei lá, com 13, 14, quando eu comecei. Eu melhorei essa minha habilidade, que era uma habilidade minha, né, de estudando e lendo e praticando, né. Então, assim, tem gente que obviamente tem aquela veia, né, que já domina o ambiente, que já chega e, né, já né, toma ali o espaço. Isso é ótimo, beleza, só que quem não tem isso? Né?
Uhum.
Quem, assim, eu não sei, eu tô aqui na minha e tal, essa pessoa tem chance, óbvio, pode ser que demore mais tempo, né, porque ela vai ter que desconstruir muita coisa dentro dela, ela vai ter que ler muita coisa, só que às vezes isso é muito melhor do que a pessoa que já nasce com, de repente, assim, a pessoa que é muito espaçosa, geralmente como ela tem essa característica, eu já chego e domino o espaço, geralmente essa pessoa pode ter uma tendência de ser controladora,
sim,
né, de ser um pouco impositiva, né, então teria que trabalhar outras questões nesta pessoa,
tem que
né.
fazer toda uma reprogramação mental.
É, uma reprogramação, exatamente, agora a pessoa que tá... Que se propõe, eu nem queria, mas vamos lá. Geralmente essa pessoa é até a mais ideal. Porque é uma pessoa que tem mais abertura pra aprender. E um líder é isso, na verdade, né? O líder, ele não sabe tudo, ele vai aprendendo.
Com certeza.
E certamente você tem que fazer uma anamnese de cada pessoa,
sim,
né? Um questionário, uma...
Tu sabe,
sim,
que daí entra bem a questão, né? Advogado, ele acaba sendo... Ele acaba tendo um pouquinho de tudo ali, né? Psicólogo,
psicanalista,
analista...
É que pode,
é um
né?
Gestor,
valorizem a advocacia aí, ó. Quem
com,
tá
certeza.
Com certeza. Eu sempre falo que... Ao meu ver, a profissão de professor teria que ser uma das mais valorizadas, né?
Sem dúvida.
Até porque tu tá ali, tu tá... Bom, a tua esposa é professora, né?
Sim.
Então, porque tu tá ali, tu tá ensinando, tu tá educando. Aquela questão de educação vem de casa. A maioria das vezes, as professoras têm que ainda batalhar para educar as crianças, né?
É que tem duas coisas. Uma coisa assim, a educação de casa é aquela educação socioemocional.
Uhum.
Só que hoje a gente percebe que a família está falhando muito nisso.
Sim.
E está jogando isso tudo para cima da escola.
Uhum.
E a escola que está sendo responsável por essa educação socioemocional também. Só que a escola sozinha não vai conseguir fazer esse papel, ela não vai dar conta disso.
Sim.
Porque ela precisa do amparo da família para que isso funcione. E para isso funcionar tem que estar a escola e a família juntas, né, direcionadas para esse caminho. Não é fácil, porque hoje a gente vem percebendo de várias pesquisas e análises que a gente vem fazendo,
uhum,
de uma fragilidade socioemocional muito grande.
Uhum.
Né, inclusive... mais de uma vez a frase que a gente vem ouvindo bastante é que se contrata por um currículo excelente,
uhum,
e se demite por deficiências socioemocionais.
Sim.
Né? Porque ele tem um currículo muito bom, ele tem capacidades técnicas muito boas, só que ele não consegue se relacionar com ninguém.
O emocional acaba travando.
Ele é uma pessoa intratável. É uma pessoa que ninguém consegue conversar, ele não consegue trabalhar,
ele não consegue passar as ideias,
ele segura tudo pra ele, porque se alguém souber alguma coisa, ele se sente inseguro,
ameaçado.
Uhum. Então ele retém tudo a informação pra ele e acaba segurando tudo na mão.
É.
Então é uma dificuldade de se soltar e de ter a capacidade de entender, cara, se o meu parceiro aqui souber mais, eu vou na carona dele, vou aprender com ele, vou crescer com ele.
Sim, conheço uma pessoa exatamente do jeito que o cara está falando, depois no off eu te falo.
Não, sempre tem essa pessoa, né?
O cara descreveu assim claramente. A pessoa tem muito conhecimento, currículo,
mas não coloca em prática.
Mas, né, e fica retendo tudo aquilo ali, não faz questão de que outros colegas tenham o mesmo conhecimento, por medo de perder lugar e posto.
Exato. Mas a questão é, tipo, assim como a professora, ela acaba exercendo vários papéis na vida da criança, do estudante ali, hoje eu percebo isso com os advogados.
Uhum.
O advogado acaba exercendo vários papéis dentro da vida do cliente, né?
Sim.
Ele é o advogado, ele é o psicólogo. Eu tenho clientes que me ligam pra tudo.
É o conselheiro,
tudo,
né?
Tudo.
O que a senhora acha nesse caso? O que eu posso fazer? Você não tem nada a ver.
Mas o fulano fez isso. O que eu faço?
A gente enfrenta muita situação de que o cliente é muito inseguro, uhum, e aí precisa de amparo para tudo, né? Então, a gente, como tu disse antes, a gente acaba sendo psicólogo, uhum, né? Acaba fazendo um pouquinho de tudo pro cliente.
Sim.
Então, e foi isso também que nos trouxe para essa questão de gestão de conflitos, que a gente começou a entender e perceber, né, que era importante a gente ir para esse lado, porque aí vem a questão de propósito que a gente vinha falando antes, que a gente está em discussão ainda, né? nós estamos criando ainda o nosso propósito como escritório, né? Mas a gente está definindo que acho que é essa questão de melhorar, né, a sociedade, que, uhum, o propósito da advocacia é essa, a busca da justiça, né?
Uhum.
E da paz social, uhum, que é o que nós estudamos na faculdade.
Só que a paz não é ausência de conflito.
É,
sim,
exato.
Sim.
Né?
É isso, a solução.
É, o conflito ele faz parte da sociedade,
uhum,
né? Só que, claro, a questão como ele é gerido é que faz a diferença. Então é isso. E isso que nos fez repensar toda essa atividade que a gente vinha na advocacia tradicional, né, de levar para o judiciário tudo que chegava,
uhum,
e a gente, pô, está dando resultado? Que resultado? É isso que a gente quer? Está,
uhum,
funcionando? Né? Porque muitas vezes, que nem tu falou antes, sabe? Alguém vai sair vitorioso, alguém vai sair perdendo.
Uhum.
Muitas vezes, em muitos processos, eu vi os dois lados saem perdendo.
Uhum.
Ninguém sai vitorioso.
E às vezes tu passa ali dois, três, que é a média dos processos trabalhistas. A justiça comum é muito mais,
eu,
né?
Eu falo de cinco.
Mas aí tu passa dois, três desgaste, né, das partes, aí tu vai pra audiência, aí tu tem que, né, então realmente não compensa, né, o ideal é tu conseguir resolver antes, né.
Tu sabe que esses dias eu fiz uma audiência e a cliente, ela disse assim pra mim, era um processo assim que na verdade, enfim, não cabe aqui eu ficar expondo o caso da cliente, mas ela disse assim pra mim, Marcele, eu só quero resolver isso. Mas dona fulana, a senhora vai ser perdendo. Não tem problema, que eu não preciso mais pisar dentro desse fórum, já tá ótimo pra mim. Sabe? Então isso a gente percebe, né?
O ambiente do fórum já é hostil. Né? Já é um ambiente pesado, um ambiente carregado, né? Que, cheio de formalidades.
Tanto conflito mal resolvido?
É, exato. Então aquela questão toda.
Energia ruim, eu já vi que tá ligado nesse negócio de energia.
Eu sou.
Energia, pura energia.
É, exato, mas é verdade. Todo aquele excesso de formalidade, né? Todo aquele excesso de o doutor. Excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né?
Pô, por que, que eu não posso ser excelentíssima doutora, advogada também, né?
Exato.
São formalidades que não teria necessidade.
Né? Exato. Sim, e isso acaba distanciando o poder judiciário efetivamente da sociedade. Então, isso tudo, toda essa burocracia e todo esse formalismo excessivo distanciou o judiciário da sociedade.
Então, e tem um outro lado também, que agora tu falando eu me lembrei, que é o seguinte, o judiciário, na nossa concepção pelo menos, ele não deveria servir para resolver conflitinho básico de pessoas.
Tipo, o judiciário, pequenininho.
É, claro. O judiciário, os pensadores do direito, os juízes são grandes pensadores, né, do direito. Mas a gente tá no plano de mercê agora, né? Mas assim, conheci bastante juízes que eram... Mas enfim, deveriam ser, pelo menos, né? Pensar casos, ao nosso ver, aqueles problemas que assim, ó... Já tentamos de tudo, não resolveram nada.
E o Poder Judiciário já tentou fazer vários projetos, né, de soluções de conflitos.
Tem leis específicas.
Isso parece que não vingou muito,
Mas aí que tá.
Estamos em processo.
Longo processo, né? Porque faz muito tempo que tem esses projetos.
É que tem uma coisa, nós estamos ao vivo, né? Mas eu vou falar. eu sou um crítico muito ferrenho do Poder Judiciário.
Vai ficar gravado, hein?
Mas eu sou um crítico muito ferrenho do Poder Judiciário. Em relação a questões, tipo, que eles reclamam muito do excesso
de trabalho,
e com certeza, né, é justificado porque o volume de processos é gigantesco. Mas eles têm muita culpa pelo resultado e pelo volume de trabalho que existe hoje, né? Porque ações aí de alta demanda, tipo essas ações de banco, né, de inscrição indevida, né, de ações de telefonia, né, contas que são lançadas irregular no nome do cliente, que é uma briga para conseguir. Cara, esses processos, como é que eles são resolvidos? Os danos morais nisso, o que eles condenam? Qual é a condenação? 2, 3 mil reais, 4 mil reais? Se vai para recurso, 8 mil? Num pau bravo, 10 mil reais? Né? O que, que significa isso para um grande banco?
Que não...
O que, que significa isso para uma empresa de telefonia? Não significa
não,
nada.
Não encosta.
Sim. Né? Sim. Eles fazem aquilo com 10 mil, 100 mil clientes. 15, 20 vão entrar com uma ação judicial.
Talvez se essas condenações elas fossem, talvez até as instituições iriam repensar.
Claro.
Na questão organizacional.
Exato.
E daqui a pouco até antes de judicializar, daqui a pouco uma intervenção do Ministério Público, né?
Para fiscalizar.
Fiscalização e multa, né? Do PROCON.
Deveria ser mais forte também.
Hoje eu peguei, hoje uma cliente me chamou e ela me encaminhou. Eu achei bem interessante, porque aqui em Sapiranga eu nunca vi isso. Ela encaminhou no PROCON lá de São Leopoldo. E eles encaminharam realmente uma notificação com argumentos, com todo o relato da situação do caso, encaminharam para a empresa. Encaminharam com prazo de regularização, tudo certinho.
Organizadinho.
Exatamente, eu nunca tinha visto. Aqui em Sapremo, pelo menos, eu nunca vi.
É difícil isso acontecer. É,
então, em São Leopoldo, realmente, eles encaminharam, enviaram por AR, mandaram por e-mail.
É, isso é uma situação que eu entendo que deveriam, muitas dessas situações deveriam ser resolvidas administrativamente, né? E as custas das empresas, as empresas que estão causando esse problema, então elas que devem arcar com os custos disso, né? E isso iria deixar de sobrecarregar quanto? Porque se, eu não sei exatamente os números, mas com certeza entre processos bancários, né, de problemas bancários e de telefonia e do próprio Estado, que o Estado também é um grande descumpridor da lei, né?
Esses três... E advogar contra a autarquia é a pior coisa que tem.
Essas três instituições são as que mais litigam no Brasil. E com certeza, provavelmente, isso deve ter um volume aí de 60, 70% dos processos.
Imagina.
Tranquilamente.
É muita coisa, né?
Então, isso significa muita coisa. Né? Se esses três entes tivessem alguma atenção especial, né, e fosse realmente direcionado, não, nós vamos solucionar isto, o volume de processo deles com certeza iria reduzir significativamente.
Sim.
Mas isso demanda...
Só que daí eles iam precisar se coçar para fazer isso, né?
Isso demanda vontade, né? Isso demanda determinação.
E uma coisa que eu tenho observado no judiciário, eles são uma empresa sem saber que são uma empresa.
Uhum.
No judiciário. E todos os órgãos públicos, basicamente. Tô falando assim, Ministério Público, Judiciário, outros, tipo, INSS, enfim, todas essas
não se comportam
entidades
como tal,
não se comportam,
não
acham,
se enxergam assim,
não
né?
se enxergam assim, e aí a gente tem esses problemas. Porque tudo isso que a gente vem discutindo agora, da cultura, da organização, das lideranças, da gestão de conflitos, tudo isso acontece nesses órgãos também.
Sim.
Só que como eles não têm essa visão, vamos buscar no empreendedorismo a resposta, geralmente é o contrário, eles veem o empreendedorismo com maus olhos.
Sim, não, geralmente. Não, não precisa.
É, não precisa. Se eles fizessem esse movimento inverso, né, de contratar pessoas, vamos falar de trabalho humanizado, vamos falar de liderança, vamos falar de gestão de conflitos.
E tu sabe que eu percebo assim, com os servidores, claro, sem generalizar, com os servidores maravilhosos, mas eu percebo que falta um olhar humano do servidor para com as partes, com o segurado, com o contribuinte. Eles não conseguem olhar... para todas as pessoas e tentar, não, mas esse aqui é o direito dele, ele é um contribuinte tanto como no INSS, como Receita Federal, enfim. Eles não conseguem olhar, né, para a pessoa com esses olhos.
Não.
É tipo um inimigo.
Só cumprindo ali...
É um inimigo.
A minha função já sai um pouquinho... não quero não dizer, consigo, mas não é minha responsabilidade.
Falta muita empatia.
Falta.
Né? Falta muita empatia de se colocar na condição... de que daquela pessoa, daquele idoso que está ali, né, esperando aquele momento para ter a aposentadoria dele, para poder descansar um pouco, para ter um pouquinho mais de liberdade. Trabalhou quanto tempo?
Hoje a gente ainda estava discutindo, a minha colega ela entrou com um pedido de medicamentos. Ué, era só a servidora ali emitir, fazer a liberação, já tinha sido concedido a liminar. E a servidora já faz semanas que não.
É que depende de quem tu cai, né? Porque tem servidores que são excelentes.
Exatamente.
E tem servidores que são péssimos.
Ela ainda comentou, ela disse, mas na vara tal aconteceu isso semana passada, em questão de 1, 2 dias já tinha ali, já tava resolvido. Agora nessa vara ainda não. Né? Então, realmente...
A gente tem uma vara aqui em Sapremo que... reclamação de todos.
Vamos mudar o assunto.
A gente
precisa dele.
Tem um processo de auxílio-doença que eu me obriguei a ajuizar no estadual, porque é acidente de trabalho. Então, a competência é estadual. Infelizmente, eu queria que tivesse sido na federal.
Boa sorte!
Aí eu fiquei mais de 2 meses esperando um despacho para despachar da AJG, para voltar com
para...
Não, olha,
Tá, mas deixa eu perguntar uma coisa que eu tô muito curiosa.
Isso aí.
Tá, ela vem.
Quando tu encaminhou ali pra nós a questão das tuas qualificações e formação, né?
Sim.
Tu falaste então que tu é escritora, é isso?
Uhum.
Eu quero saber, desde quando, o que que tu escreve, qual que...
Cadê os livros aqui pra fazer uma...
Infelizmente, livro físico eu não tenho ainda, porque, né, o capital pra investir...
Ah, mas hoje, né, tudo muito digital, nem tem necessidade de ter o...
Só, gurias, físico. Vocês não têm ideia quanta gente me pede ali físico?
Capaz?
Sim!
É!
Falando, ai, não gosto de ler no digital... O meu livro tá no digital, ele tá disponível, só que as pessoas...
Ah, imprime!
Ah, e quando tu publicar ele físico, eu vou ler. Daí me quebrou, gente.
Mas aí, enfim. Conta, como é que é? O que que tu escreveu já?
Como surgiu essa questão de, né, de escrever?
Isso vem de muito tempo.
Na verdade, tu como advogada, tu é uma escritora, né? Todo advogado é um contador.
Eu até acho que eu escrevo peças melhores, o Carlos aqui... Pra não me desmentir, eu escrevo peças melhores porque eu conheço storytelling. Eu sei o que enfatizar, o que não enfatizar, o tom, a emoção que eu quero causar. Uhum. Isso eu sei fazer bem.
Os fatos tu faz, o direito tu deixa pro Carlos. Os fatos fica com a Roberta, o restante o Jorge e o Carlos.
Eu adoro fazer a parte
Eu sou do direito.
Na verdade, do meu ponto de vista, eu acho que a parte dos fatos é a mais relevante.
Claro que
é,
porque ela, com certeza, se ela estiver bem contada, o processo vai ser muito mais fácil.
Porque o direito, em tese, o juiz já sabe.
Exatamente.
Vou falar o quê? Vou encher de jurisprudência, vou encher de artigo pra quê?
Então é importante que a historinha dos fatos esteja bem contada, né? Isso também é uma questão. Aí eu vou fazer uma crítica para nós também, advogados, né, que nós falando, que a gente tem muitos advogados que não conta bem essa história, então tem esse ponto. Mas esse não é o nosso ponto. Fala aí,
conta a tua, curiosidade.
Tá, quando é que eu comecei? Assim, isso veio, na verdade, lá atrás, quando eu era criança. A minha mãe, ela, assim, desde que eu era bem pequenininha, ela comprava livrinho para eu ler. Aí ela lia muito pra mim. E ela sempre me conta, eu não me lembro disso, né? Mas ela me disse que eu tinha um livrão desse tamanho assim. E aí que eu sempre pedia pra ela ler a história. Daí uma vez, ela tava meio na pressa, assim, que ela tinha as coisas dela pra fazer. E ela leu meio errado, assim. Daí eu disse, mãe, não, é assim. Eu nem sabia ler, mas eu já tinha decorado.
De
era
tanto,
tipo
ela...
assim... Escada abaixo, uma coisa assim, escada abaixo. Daí eu falei pra ela, ah, então tá, né? Daí ali que começou, eu acho, a leitura, né? Desde cedo ali. Daí isso foi durante um tempo, teve uma época que eu tive preguiça de ler, que eu fiquei uns...
Adolescente.
Foi na pré-adolescência, na real, ali quando eu tinha uns 10 até uns 12, 13 anos. Daí depois redescobri os livros de novo. E daí quando eu redescobri os livros... Daí com 14 anos eu tive essa ideia, que veio a partir de um sonho que eu tive até.
Olha aí, ó.
Essa grande ideia, que inclusive o livro que foi escrito hoje ainda tem um pouco daquela ideia lá. O cerne da ideia tá ali, mas já mudou muitas vezes, né? Daí tá, eu tive essa ideia com 14 para 15 anos. E aí eu comecei a desenvolver ela. E eu comecei a escrever coisas, várias coisas. E foi indo, foi indo, foi indo, foi indo... Só que daí entrava esse problema, né? Eu tinha muitas ideias e não conseguia...
Alinhar elas.
Finalizar também. E aí ficou muito tempo esse livro, que é Ocultos, por sinal o nome dele. Ocultos é o primeiro livro de uma série.
Como?
Ocultos.
Ocultos. Ocultos.
Isso, primeiro volume.
Manda pra nós ler depois.
Ah, sim.
Eu adoro isso.
É fantasia.
Adoro.
Eu ia perguntar qual é a...
Fantasia.
A temática.
Do... Ficção fantástica.
Bem bacana.
Entendi.
Tanto é que tem ali atrás o Senhor dos Anéis, ali uns folderzinhos, eu sou apaixonada pelo Senhor dos Anéis!
Tá de ler também, né?
Nossa Senhora!
Já manda pra
eu
pra
ali já o do George Martin também!
Olha aí, ó. O Éder, até vou complementar aqui que o Espaço Eco também é nosso parceiro no podcast, né?
Nosso parceiro e nosso braço direito e faz tudo, né?
Coitado do Éder, às vezes eu deixo ele no vácuo no grupo.
Não, o Éder, ele... Coitado. Imagina, advogado por si só já é, né? Aquela coisa corrida e blá blá blá. E eu e a Débora, a gente é muito ligada no 220, né? A gente faz mil e uma coisas ao mesmo tempo. Sim.
Mulher faz isso, né? Mulher faz várias coisas.
Mas daí às vezes a gente, tipo assim, ó, deixar no vácuo no ar, eu e a Débora, a gente adora fazer isso.
Adoro. Ah, eu também faço isso.
Coitado do Edro.
Tá,
mas aí então tu começou a desenvolver essa questão, esse prazer pela escrita, pela leitura desde criança, então.
Sim, desde criança já inventava. Eu era muito imaginativa. Nossa, eu inventava cada história, assim, até dos coleguinhas e tal. Minha mãe às vezes já acreditou em algumas e foi na escola ver assim, o que era, e não era nada daquilo, né?
Sim.
Que eu tinha inventado
o lado da imaginação.
Uma boa contadora de histórias.
Muito fértil. Muito fértil. E aí depois eu fui canalizando, né? Daí com essa história em particular, é interessante porque eu tive depressão uma época.
Uhum.
Bem séria. E aí toda a minha trajetória praticamente tá nesse livro?
Sim.
Porque quando eu comecei assim a
no ápice da...
Isso, quando eu comecei a me curar,
uhum.
Daí foi quando finalmente essa história fez sentido. Uhum. Porque eu pensei, é isso que eu vou ter que falar,
uhum.
Né? Porque a personagem principal da história, nesse sentido, ela é muito parecida comigo, né?
Uhum.
Ela tem essa depressão, só que não tá explícito na história, né?
Uhum.
Só que ela teve um histórico, assim, que ela é diferente, porque ela é evidente.
Sim.
Uhum. E ninguém no lugar onde ela mora era.
Uhum.
E aí as pessoas reprimiam ela por causa disso, né? Uhum. Diziam que ela era culpada pelas coisas ruins que aconteciam,
uhum.
Né? Não era um aviso.
Uhum.
E aí, depois de várias reprimendas...
Foi tipo uma releitura do que tu vivenciou.
Sofri na escola, na verdade.
Sim.
Né? O bullying na escola. Mas enfim, isso é outra conversa.
Além de livros, tu escreve contos também.
Ah, além de livros, é
contos. Excelente, contos. Excelente.
Ah, é? O meu último conto ganhou terceiro lugar no concurso.
Ah, é?
Sim, que concurso. Sim, foi na plataforma que eu publico, é o Wattpad.
Uhum. Sim.
Eles volta e meia promovem concursos de várias categorias,
uhum.
E daí teve um concurso no perfil de fantasia,
uhum.
Que foi o 24, concurso 24, que o tema era desejos com consequências graves. E aí eu escrevi, até casou todas, né? Porque esse conto, eu já vinha pensando nessa história.
Uhum.
E aí quando veio esse conto, é aí que eu vou colocar essa história.
Uhum.
E aí surgiu esse conto aí, que é o Familiar Sabor do Veneno.
Nossa,
eu gosto.
Mas
eu gosto de fazer, meus personagens sofrerem.
É.
Eu percebi.
Ela gosta de torturar os personagens.
De torturar,
ela sofre bastante.
Eu gosto de puxar eles até o limite do que eles podem, assim, mas com responsabilidade.
E o Carlos.
E o Carlos.
Carlos, tu advoga desde que tu se formou ou não? Ou tu já teve outras funções nesse...
Não, eu me formei em 2013, então, né?
Uhum.
Aí, logo na sequência, eu fiz a prova da OAB e eu comecei a advogar efetivamente em 2 de junho de 2014.
Nossa, com data específica,
data específica. Eu me lembro muito bem da data, foi bem marcante pra mim, foi uma mudança também, porque eu trabalhava em outra atividade antes, né?
Uhum.
Eu trabalhava num escritório de representações,
uhum.
De calçado.
De calçado.
Né? E aí, em 2014, eu fiz uma mudança.
Tua transição de carreira.
Transição de carreira de novo, né?
De novo.
E agora tá em transição novamente.
mas na verdade, é uma transição, mas na verdade acaba não sendo, né? Porque vocês vão permanecer... Como advogados.
Isso,
advogados.
A gente vinha discutindo bastante hoje à tarde.
Nossa, meu Deus, tem muitas mudanças aí nesse escritório.
Hoje à tarde a gente estava discutindo bastante sobre isso, mas bem provável que a gente, sim, nós vamos continuar atuando.
É que está na veia, né?
É, como escritório de advocacia, mas...
E o advogado nada mais é do que um solucionador de conflitos.
Exatamente, né? Então é isso. Foi isso justamente que nos levou para essa questão.
Uhum.
E aí agora essa questão que a gente está decidindo, né, enfim, de realmente criar uma empresa para fazer, para oferecer o serviço de gestão de conflitos propriamente. E, então, de 2014 eu comecei a atuar e na advocacia propriamente, aí comecei num escritório com um colega também, porque eu saí muito verde, né, da faculdade, porque não trabalhava na área.
Sim.
Então, eu... essa é outra questão também, que as faculdades não nos preparam, né, efetivamente.
Como pode, né? É. Eu também... Eu só não sentia na saída, porque eu já trabalhava no escritório real. Mas tem muitos colegas que saem da faculdade e não tem, né, a
exatamente.
Prática.
E isso é bem complicado. Então eu fui... trabalhei com um colega, aprendi muito também, cresci muito nesse tempo.
Aí, e dentro da área empresarial ou não? Em outra área?
Não, a gente atuava muito na área civil né, e trabalhista.
Sim.
E aí nesse tempo também o Jorge, em 2014, começou a trabalhar conosco, em 2015, desculpa.
Aqui em Sapiranga.
Aqui em Sapiranga, em 2015 ele começou a trabalhar conosco, ele tinha se formado comigo, né? Foi onde eu conheci o Jorge na faculdade e tal, e a gente começou essa amizade. E acabou daí em 2015, o Jorge também estava numa fase de transição da vida dele, eu conversei com ele e ele resolveu começar a trabalhar conosco. E aí em 2017 a gente acabou, eu e o Jorge acabou saindo também da sociedade e ficamos eu e ele, né, e começamos aí a Bangle e Colório. E aí desse tempo da Bangle e Colório a gente atua bastante na área civil, um pouco na área empresarial e na área trabalhista também. Então assim, não temos um foco específico, né, porque não temos essa ainda amplitude, né, para conseguir focar numa área, né, para poder direcionar melhor o escritório, né. E isso é uma coisa que a gente também estava discutindo hoje à tarde, que essa questão da falta de foco também nos faz perder muitas oportunidades, né, porque a gente precisa direcionar. Se a gente não direciona, não foca bem, a gente acaba...
ficando no limbo, né?
A gente não faz um pouquinho de tudo, tu acaba fazendo nada de nada.
Sim.
Então é aquela história. E a gente ficou nessa transição. Então foi por isso que até no final do ano passado e início desse ano que a gente parou para sentar e conversar e começou
e
a tomar novas decisões, né? E aí surgiu muito forte a questão da gestão de conflitos. A gente vem tocando esse negócio e a gente acredita muito nisso, né? Então... a gente acha que é um caminho muito bacana. Ontem até eu participei de um evento muito legal, onde se falou praticamente só nisso, né? Onde o presidente do conselho administrativo da Localiza, né, falou muito sobre essa questão da dificuldade.
Estava em São Paulo?
Sim. E o presidente, então, do conselho administrativo da Localiza, falando sobre essa dificuldade socioemocional, né, que eles encontram, né, e da importância da cultura organizacional, porque a gestão de conflitos tem muito a ver com a questão da cultura organizacional, né, e muitas pessoas acham que essa questão da cultura organizacional é uma bobagem, mas na verdade
não é.
Ela é que faz todos os processos funcionarem. E tem gente que vai dizer, isso aqui eu nem sei o que quero, não tem, que na minha empresa não tem cultura. Que... mas sempre vai existir uma cultura.
É, sim, né? Mesmo que tu acha que não tenha.
Mesmo que ela seja tácita.
A gente se depara com esse problema muito em empresas antigas, né?
Sim.
Empresas que têm essa visão mais arcaica de que, essas modernidades de agora não podem ser implementadas na minha empresa. É. Só que tá vindo muita... A galera agora tá muito ligada nessa questão dessas novidades, nessa questão de gestão, de liderança, na questão ali de conflitos, como você havia mencionado. Então essas empresas mais antigas, elas começam a ficar para trás,
claro,
né? Essa nova geração
se
que
tu
tem
não te inovar, né, como empresa, não inovar a tua empresa e os teus funcionários, né, não seguir essa tendência.
Sim.
Inclusive ontem eu tava olhando uma pesquisa, eu não vou saber dizer de quem, porque eu tenho uma dificuldade de lembrar nomes. Mas estava dizendo que no Brasil a maior preocupação é a saúde mental. Nas empresas, eu digo, né, não dos empresários especificamente, mas de todos. Né? Quando a pessoa trabalha num lugar, por exemplo, qual que é a maior preocupação dela? A saúde mental, né? Assim, do tipo, ultrapassou outros tópicos. quaisquer outros tópicos.
Ou seja, até por parte do empregado, ele já não,
não
tem...
Não, principalmente dos empregados.
Porque daí ele não tem mais, ah não, a minha preocupação é manter meu emprego, é ter o meu salário, pagar minhas contas e sustentar minha família.
Fazer o que me mandam.
É, não, a minha preocupação maior agora é ter saúde mental pra poder aproveitar a família, né? Pra
sim.
ter lazer.
E isso foi uma das coisas que, assim, a pandemia... teve muita coisa muito ruim, não vou discutir isso. Mas
ela
a pandemia
foi
trouxe,
né?
trouxe lições, e uma das coisas que a pandemia trouxe foi a preocupação com a saúde mental. Né? Então, assim, foi uma virada.
A gente adoeceu na pandemia
sim,
também, né?
Ou quem tava melhorando piorou um pouco, foi o meu caso. Mas assim, imagino quem tava pior até, né? Quem não tinha, quem perdeu muita coisa, quem não tinha estabilidade, né?
Sim, sim, com certeza.
Se ferrou, né? É. Então a pandemia forçou muita gente a pensar.
A se reencontrar, né?
É, e deu tempo que as pessoas não tinham, geralmente, de fazer aquela pausa, realmente parar com tudo e pensar, o que, que eu vou fazer da minha vida agora?
Eu não tive esse tempo, mas a minha vida na pandemia... Sabe que eu até penso isso às vezes, a maioria das pessoas falam, ah, na pandemia eu parei, foi... Olha, eu acho que foi a época que eu mais trabalhei.
Ah,
claro,
mas
eu era CLT, né, minha
sim.
filha? Então, mas
não, tinha,
não mudou
tinha.
Nada pra mim, continuava a mesma
na
coisa.
Pandemia eu tava
na
licença maternidade, o tempo,
sim,
então
eu nem vou me...
Pra algumas pessoas, como a Roberta disse, pra algumas pessoas foi bem ruim a pandemia, mas pra mim, assim, foi um momento de desacelerar mesmo,
sim.
assim...
Eu fiz uma semana só de home office, mas foi bem complicado, assim, pela questão de apreensão mesmo. Na época, eu segui trabalhando normal, na época eu morava com meus pais ainda, meus pais idosos, com problemas, enfim, cheio de problemas de doença. Então, pra mim, foi na questão da apreensão mesmo, sabe? Mas na questão do trabalho, continuou a mesma coisa.
A expectativa.
Gente... Eu queria agradecer a vocês, então.
Passou uma hora,
tá voando. As pessoas, normalmente, quando a gente convida, elas dizem assim, mas o que que eu vou fazer? O que que eu vou falar? Assim,
ai, meu Deus!
Eu já tava pensando um monte de coisa pra falar.
Passa super rápido. E como eu falei pra vocês no início, o nosso objetivo realmente é ter uma conversa bem informal, é conhecer vocês, é saber a área de atuação de vocês, é para que vocês possam falar a respeito do trabalho, né?
Legal, muito obrigado.
Então,
a gente agradece.
A gente sempre ressalta também que o objetivo de fazer o podcast era justamente esse, assim, de trazer colegas, né, de áreas diferentes, para que possam, né, explicar um pouco mais sobre o trabalho. E até o Carlos falou antes, das áreas de atuação, porque às vezes tu acaba atuando em muitas áreas, né? Principalmente quando tu começa a empreender na advocacia, né? E a gente tem uma coisa muito legal que é as parcerias, né? Por exemplo, a Marcela não faz trabalhista, eu não faço tributário, então a gente acaba, né, tendo essa parceria, então é muito legal. E também serve, né, como um meio de
sabe que eu ando percebendo, assim, na questão ali, quando a gente divulga, que nem eu comentei com vocês antes, nos bastidores, o que eu acho muito é gratificante a palavra, na verdade, é que toda vez que quando a gente coloca ali, tal dia a gente vai receber tal colega, as pessoas, os advogados mandam pra nós.
Sim.
Ai, que legal, adoro o trabalho do fulano. Ai, vou assistir porque é uma área que eu não atuo e eu tenho interesse de saber,
sim,
né?
Ah, isso é legal.
E até pra nós, né, Debbie? Porque não é uma área que a gente tem conhecimento,
claro.
Né? Não, a gente vive muitas vezes no automático ali, na questão ajuizamento, e é uma área que a gente acaba não tendo conhecimento.
Sim.
Mesma questão ali da doutora Yara, da doutora Larissa, com o doutor Lucas, a gente sempre acaba aprendendo, né, com os nossos convidados. Então isso é gratificante para nós, né? E realmente o nosso objetivo é esse, é trazer os colegas, os nossos colegas aqui, os advogados aqui, abrir o espaço para que as pessoas que nos acompanham, os nossos seguidores, conheçam, né?
Os nossos seguidores.
Sim. Nossos seguidores.
Gente, é muito.
Ah, eu acompanho.
Muito legal aí o espaço de vocês, é bacana demais. Eu queria parabenizar vocês pela disponibilidade.
Obrigada. E agradecer o espaço também, né?
Então, pelo convite pra gente participar. E E vocês realmente estão de parabéns.
Vai estar sempre de portas abertas, é, né? Quando quiserem retornar. O Jorge está nos acompanhando ali hoje.
Mas é o Jorge.
Hoje ele ficou nos bastidores. Hoje ele ficou nos bastidores, mas na próxima a gente já organiza.
Coloca.
Essa semana ainda, quando eu botei o Nicolas Curec, me mandou: ai, que legal, adoro o Carlos e a Roberta. Eu ainda falei pra ele, eu disse: olha, a próxima já reserva uma data aí pro pessoal do crime também,
sim,
né? A gente não trouxe o crime.
Criminalista.
outra
vibe, né? O crime.
Deve então, temos tá. A nossa divulgadora dos nossos patrocinadores.
Eu sou a divulgadora oficial aqui dos patrocinadores. Não, gente. Hoje o Carlos e a Roberta e o Jorge
pra nós,
e
né?
O Éder aqui vão. Sério, vamos comer a melhor pizza de dois irmãos.
Oba!
A gente recebeu, acabou de receber a pizza do Varanda.
Pode trazer aqui o Éder, nosso auxiliar.
Gente. Gente, eu não sei se vocês conseguem ver aqui. Ali, ó, fica bem certinho.
O né? Cheiro tá bom, né?
Nossa.
Uh-huh. Abre aí, Débora. Claro, eu sou muito olhos.
Ah, já abri direto na doce.
Uau! Começamos bem já.
Olha, não, tá. Tá
não, agora que abriu a tampa, o cheiro veio assim.
Gente, como eu disse no início, o restaurante Varanda em Sapiranga e dois irmãos.
Não é só pizzaria, tá, gente?
É.
Não é só pizzaria.
Eles têm ao meio-dia almoço, né? Churrasco. E à noite, pizzas. Tendo entrega de pizzas.
Igual a doutora Yara falou aquele dia, ela disse que eles eram nossos patrocinadores.
Ela foi lá almoçar.
Ela disse: nossa, muito bom o almoço, tava excelente.
Uhum.
Então, pessoal, valorizem os nossos patrocinadores.
Isso aí. E o Flowers, né?
Flowers
móveis sob medida. Falei com o Júlio.
O espaço
hoje.
É espaço.
Falei com o Júlio hoje. Assim, ô Júlio, o Johnny vai mandar espaço. Uma pizza pra nós. Ele, ah, eu vou mandar uma chapa de MDF.
Olha com o preço do MDF, dá pra mostrar.
Então tá, gente, fica o nosso agradecimento aí, então, a todas as pessoas que nos ouviram hoje. Agradecimento aos nossos convidados por terem disponibilizado e virem aqui. E até o próximo programa.
E sigam no nosso canal. Se inscrevam lá
no nosso canal. Ativem o sininho.
Ativem o sininho e sigam nos acompanhando. Bom restinho de semana pra vocês.
Tchau, tchauzinho. Gente.